Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você ouvir isso, querido ouvinte. Esse é mais um Surtados S.A., o seu podcast surtado, ainda na quarentena. Eu sou a Ana Luísa e é isso, eu tô cansada. Eu gravei um episódio, não vou falar que não gravei, gravei um episódio semana passada. Mas eu achei que ele tava tão bad vibes que eu não queria compartilhar com o mundo. Sim, eu estou na minha varanda, então vai ter uns barulhos de carro, porque eu moro numa rua bastante movimentada. Mas se eu não for gravar nessa condição, eu não vou gravar nunca, porque eu nunca vou ter um momento ideal. Então fica essa lição pra vida. Mas então, eu tava muito. Foi um episódio que eu vou falar basicamente a mesma coisa que eu vou falar agora, só que eu achei que ele tava num tom muito irritado e muito cheio dos meus próprios problemas. Então vamos dar uma pequena amenizada nesse episódio. Basicamente é um episódio que fala sobre propósito e trabalho, né? Porque ultimamente parece que a única coisa que a gente faz é trabalhar e dormir, né? Não tem muita separação entre as duas coisas na maior parte do tempo. E eu queria falar um pouco sobre isso, assim. Eu acho que tem uma narrativa muito presente na nossa vida de que, na nossa geração específica, né? Eu sempre falo da nossa geração específica porque é aquilo que eu conheço, de que o trabalho ele tem que servir a um propósito. Esse discurso meio startupeiro, meio Faria Limer da vida, né? De que a gente tem um propósito e que a gente precisa fazer o que a gente ama. Faça o que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia na sua vida. Eu sou mais da ideia de que faça o que você ama e você nunca mais vai parar de trabalhar. Porque assim, essa ideia da gente ter. A gente tá ferrado, basicamente. Porque a gente tem essa ideia de que a gente tem que fazer o que a gente ama e não é possível. Ou se é possível, em geral a gente descobre que a gente não amava as coisas tanto assim, né? E depois a ideia de. A gente não tem a mesma ideia da geração anterior, da geração X, Y, sei lá. De estabilidade de emprego. Então, tava tudo bem naqueles tempos você não gostar do seu emprego, porque você poderia, assim, morrer naquele emprego, literalmente. Eu conheço pessoas que morreram no trabalho, ficaram lá 60 anos fazendo a coisa e bateram ponto, bateram as botas. Tadinho, é um caso específico, mas enfim, é isso. E agora a gente passa 2 anos em cada emprego, mais ou menos, isso é um dado estatístico, e vai pulando de emprego em emprego porque nenhum deles vai satisfazer a nossa ideia de propósito. E eu tô aqui para acabar com as suas expectativas e falar que se trabalho fosse bom, não chamava trabalho, chamava lazer. Basicamente, não vai ter um emprego dos sonhos e não vai ter um emprego que supra todas as suas necessidades enquanto ser humano, porque não é essa a função do emprego. Eu acho que tem duas diferenciações básicas que a gente tem que fazer quando se fala em trabalho. Existe o trabalho e existe o emprego. O trabalho é uma atividade humana para a realização de algo, para a realização de um fim. E aí o trabalho é tanto você passar suas 8 horas na frente do computador fazendo relatório, quanto você fazer almoço, você. Sei lá o que você faz no seu tempo livre, pintar. Eu tô com uns quadros aqui que eu quero. Comprei quadros e tinta para ver se eu faço uma atividade lúdica, sabe? Que tá faltando atividades lúdicas na minha vida. Então, sabe, isso é um trabalho também. O trabalho é você se dedicar a fazer alguma coisa, seja uma cerâmica, seja tirar o lixo, seja fazer um trabalho voluntário, participar de pesquisa, participar de algum grupo específico. Isso é um trabalho. O emprego é uma relação empregatícia caracterizada por aquelas coisas de não eventualidade, de vínculo empregatício, de contraprestação no salário. Essas coisas. Emprego também, não no sentido técnico do direito de trabalho, porque isso também acabou, né, gente? Quem que hoje é CLT? Infelizmente, a CLT tá virando uma vantagem em anúncio de emprego, o que é bizarro, mas é o mundo que a gente vive, de precarização do trabalho e de pejotização das pessoas. Mas essa relação emprego lato senso é diferente de trabalho. O trabalho dignifica o ser humano, apesar dessa frase ser utilizada de um jeito bem errado ao longo da história, né? O trabalho é o que dá sentido para as pessoas, mas não necessariamente o trabalho ele é um emprego. Né? Não necessariamente o que você faz para pagar seus boletos, ele vai ser o que dá sentido para a sua vida. E, cara, tá tudo bem. Você já olhou pela janela da sua casa e viu essa situação de 13 milhões de desempregados no Brasil, de 50% da população tá em situação precária ou sem emprego? Não dá para todo mundo seguir o emprego dos sonhos, até porque não tem emprego de cheque da Netflix para ficar vendo o filme o dia inteiro e falando se é bom ou não, sabe? Não dá para todo mundo fazer isso. E tá tudo bem se o seu trabalho for meio insatisfativo, se for assim. É a vida. A gente tem que parar de romantizar a relação de emprego. A relação de emprego é uma relação humana como qualquer outra, que tem dificuldades, que tem muitas coisas que a gente não gosta, tem alguma satisfação, óbvio, principalmente no quinto dia do mês, né? Mas, assim, é complexo. E me irrita muito esse discurso de sangue no olho. Ai, de... Se tem uma frase que eu queria muito tirar do vocabulário do paulistano, é a frase, tô fudido de trabalho. Nossa! Não, assim, a pessoa falou isso, gelou a minha espinha, me dá um ódio. Porque tudo bem, você pode estar fudido de trabalho. Mas quando você fala, tô fudido de trabalho, vem com isso toda uma cultura de que se você não tá fudido de trabalho, agora eu estou fazendo aspas no ar para você imaginar a minha expressão, você tá errado. Porque é essa coisa de, tipo, toda hora você tem que estar fazendo o seu corre, você tem que estar ligadaço, você tem que trabalhar e produzir, porque não sei o quê, porque é muito o fim último da vida é ficar produzindo e contar horas e não sei o quê, e pá. E tem um orgulho. Você vai me falar que não, mas tem sim um orgulho de falar que você tá fudido em trabalho. Porque se você pergunta pra qualquer pessoa em São Paulo como é que você tá, a primeira resposta é: tô na correria, tô muito ocupado, tô... aquela coisa, sabe? Tô sempre cheio de coisa pra fazer. Estar ocupado e parecer ocupado são duas coisas muito diferentes. E geralmente uma é inversamente... Eita, nós... proporcional à outra. Ou seja, as pessoas que mais falam que estão na correria são as que menos efetivamente trabalham, menos efetivamente fazem. Porque elas despendem um tempo considerável em parecer ocupado. Então, a pessoa que tem 15 reuniões. Você tem 15 reuniões no dia? Você não está fazendo seu trabalho. Porque muitas dessas reuniões poderiam ter sido e-mail. Vamos falar a verdade? Muitas reuniões podem ter sido um breve e-mail que estava resolvido. Ou uma cadeia de e-mails. Mas, enfim. A gente tem esse certo orgulho de dedicar. E isso é prejudicial, porque aí, se o nosso trabalho não é uma coisa que a gente se identifica, a gente meio que falhou na vida. Porque tem que se dedicar muito a um trabalho, e se a gente não se identifica com aquilo... Sabe, qual é o sentido de você trabalhar as suas... Uma vez eu tive um chefe que falava assim, vamos dedicar as nossas 12 a 14 horas diárias, né? Com empenho e com emoção, porque a gente ama o que a gente faz, vestir a camisa da empresa e não sei o quê. Vamos falar a verdade, né? Menos. Não tô falando também que você tem que odiar porque o sistema capitalista explora o trabalhador e a mais-valia e o tempo livre é roubado e etc. A gente sabe disso, tá? Isso é um fato, tá lá consertado, mas assim, a gente pode ter um equilíbrio entre as duas coisas, não é mesmo? Assim, fazer um trabalho bem feito, do jeito que tem que fazer, do jeito que, assim, né? Porque eu acho que tudo na vida tem que ser bem feito, senão qual é o sentido de você fazer uma coisa se vai ficar uma coisa mequetrefe? Eu sempre acho isso. Dá o seu melhor, às vezes o seu melhor é uma bosta. Às vezes o seu melhor é uma bosta, mas assim, dê o seu melhor, né? Mas não, assim, ninguém vai morrer, a não ser que você seja um médico de plantão de urgência. E aí, assim, também dependendo do caso, ninguém vai morrer, sabe? Tipo, um e-mail não vai matar milhões de pessoas. Talvez você seja o presidente da república, talvez as pessoas morram por causa do seu trabalho. Mas, assim, em casos normais, tá tudo bem. E seu trabalho não precisa ser seu significado mais poderoso. Eu sou uma pessoa que sempre teve várias coisas, fez várias coisas na vida. Eu cheguei a ter 3 estágios num belo tempo da minha faculdade, não recomendo. Mas enfim, eu sempre tive essa dualidade de fazer mais de uma coisa. E sempre foi uma coisa que incomodou muita gente. As pessoas ficam realmente incomodadas. Porque, em geral, as coisas que eu faço não são coincidentes uma com a outra. Não é que eu tenha essa preferência, mas é só uma coisa que acontece, né? E aí, um lado fala que... Ah, por que eu tô fazendo o outro? Outro lado fala que eu não vou me dedicar tanto quanto o outro. Mas a verdade é que eu vivo desse jeito, sempre vivi desse jeito. E eu sempre entreguei um bom trabalho. E assim, tá tudo bem se você não quiser se dedicar de corpo e alma para uma coisa única. O que eu tô querendo falar, na verdade, é isso. Tá tudo bem se as pessoas não entendem porque você faz uma coisa e do outro lado você faz outra coisa completamente diferente. Porque às vezes você encontra propósito em fazer as duas coisas. Às vezes você encontra propósito, e aí propósito, eu sei que essa palavra é muito banalizada, né? Vem parte de um discurso aí de coach motivacional. Mas realmente, você encontra um significado na vida, uma coisa que te faz querer levantar de manhã, é distinta. Você, sei lá, encontra um trabalho voluntário, um trabalho que não te dá dinheiro, e aquilo te dá uma satisfação, então vai nessa. Mas ao mesmo tempo, não deixe de ganhar dinheiro, porque todo mundo tem que sobreviver. Então, aceita um outro trabalho, sabe? A gente tem que desmistificar. Às vezes o que vai te dar sentido na vida não é nenhum tipo de trabalho. Às vezes é sua família. Às vezes é, sei lá, seus cachorros, sua arte na praia. Eu não sei. As pessoas têm... E também tem aquele outro lado. Você também não precisa dedicar a sua vida inteira àquilo que te dá significado. Só porque você acha que, sei lá, ajudar os outros é o significado da sua vida, você também não precisa abdicar dos seus bens materiais e viver ao relento sendo a nova Madre Teresa de Calcutá. Se você quiser fazer isso, beleza. Mas não significa que você tem que abdicar de tudo e investir naquilo. Investir no seu sonho também pode ser uma grande burrice. Investir no seu sonho pode trazer frustração, porque às vezes o sonho dá errado. E às vezes não é isso que você queria fazer e você fez um grande erro. Então, assim, também não se sinta pressionado, como a gente tem essa cultura do side hustle, de trabalhar, de criar um troço muito inovador, de virar youtuber, de fazer isso o seu trabalho. Não se sinta pressionada também fazer isso, porque às vezes também não faz sentido. Deixa de ser divertido, deixa de ser algo que você gosta, vira um trabalho horroroso. E você percebe que você se dá pior do que você se daria se você tivesse mantido isso um hobby, entendeu? Assim, eu acho que tudo tem mais nuances do que a gente está disposto a investir. A gente se acostuma muito a colocar tudo em caixas e isso é confortável para o nosso ego, porque o ego gosta de reforçar a certeza, mesmo que essa certeza seja negativa. E a gente se desacostumou nesse mundo digital a perceber nuance, porque é muito reforço positivo ou reforço negativo, e raramente a gente entra em contato com uma coisa que é tipo, ah. Quantas vezes você entrou em contato com uma coisa que te fez ficar meio, ah, na última semana? É difícil, porque as reações geralmente são eu amo, eu odeio, eu amo, eu odeio. E o meio termo fica complexo, assim. O meio termo é tipo, ah, eu acho que eu concordo um pouco com isso, mas também tem outras coisas que tem que ver. É o famoso... Depende. É o famoso... Precisa ver isso aí com calma. Entende? Que é basicamente 90% do que o mundo faz. Na vida real, as coisas sempre precisam ser vistas com calma, porque sempre depende. Eu sei que é uma resposta que as pessoas não gostam, mas sempre depende, e depende muito. Então, assim, Se você tem um trabalho, cara, dê graças a Deus, né? Porque nesse momento tá difícil. E não se cobre de ter uma posição, um status, um não sei o quê, porque a gente não tá nessa posição. Claro que é bom sonhar alto, mas também é bom reconhecer da onde você chegou. Isso eu tô falando também pra mim, porque as pessoas. É tão falso. Uma vez eu fiz uma inscrição para uma vaga numa empresa de maquininha de cartão, né? E aí uma das perguntas do RH era justamente o que te motivou a se inscrever para essa vaga nessa empresa. E aí, assim, o lado sarcástico da minha pessoa, que compreende mais 60% da minha pessoa, queria falar assim, então, por que vocês anunciaram essa vaga? Porque que ser humano sonha desde pequeno, assim, desde criança, assim, não, o meu sonho é trabalhar com marketing de máquina, de cartão de crédito, porque assim, desde que eu era pequeno, eu brincava com maquininha de cartão de crédito e eu pensava que um dia, talvez, se eu desse muita sorte, eu ia conseguir fazer o marketing dessa máquina específica. Assim, é um sonho muito específico pra se ter. A maioria das pessoas nunca sonhou que ela ia trabalhar com o que ela trabalha atualmente. E eu acho que assim, né? Outra pergunta cretina que eu acho. Ai, mas você sempre sonhou em trabalhar com essa área? Não, filho. Nunca sonhei em trabalhar com essa área. Eu sonhei em ter uma fonte de renda. E literalmente, no meu caso, eu escrevi no meu armário, né? Colei um post-it falando assim, fonte de renda. Pra todo dia de manhã, quando eu fosse me vestir, eu olhar pra aquele post-it e lembrar da minha motivação na vida, que era ter uma fonte de renda. Amém, Senhor, tenho uma fonte de renda, tô muito feliz, muito satisfeita. Mas assim, esse era o meu sonho. Sonhar em trabalhar com não sei o que, papapá, é porque abriu a vaga. Assim, 90% das pessoas vão te falar a mesma coisa, porque abriu a vaga, cara. E era isso. E tá tudo bem, acho que não precisa ter vergonha de falar isso. Claro, não tô encorajando que você fale isso numa entrevista de emprego, porque eu acho que pega mal. Aí vem a sessão de preparar-se pra entrevista de emprego e pesquisar a empresa e falar o que a empresa quer ouvir, né? Como eu escrevi a resposta bonitinha lá no questionário, obviamente não falei o que eu achava, porque só sendo muito louco, né? Pra gastar seu tempo falando o que você acha realmente. Ô, louco, gente, tá complicado. Nesses casos, né? E aí, eu acho que era tudo que eu tinha pra falar nesse assunto. Eu vou mudar de assunto porque, né? Porque a vida é essa, basicamente, porque eu tenho um tempo mínimo de podcast pra cumprir, então vem comigo. Vamos falar sobre coisas pra desopilar. Eu adoro a palavra desopilar. Eu acho, assim, que ela devia ser mais usada num contexto da humanidade. Ultimamente eu digo, tipo, ontem. Enfim. O governo lançou um decreto e aí todo mundo pulou dos seus assentos e aí ele voltou atrás. Enfim, mais um dia comum no Brasil, não é mesmo? E aí, assim, por mais que a gente tenha se acostumado a viver desse jeito nesses últimos meses, desse jeito, eu digo, numa completa confusão, assim, de tudo que tá acontecendo e acontecendo muito rápido, eu tive uma tendência a naturalizar. Eu acho que todo mundo teve uma tendência, tipo, pra sobreviver mesmo, a naturalizar as coisas que estão acontecendo. Mas, às vezes, a gente esquece que a gente tá vivendo um momento muito difíceis, né? Então eu tava me sentindo muito cansada. Eu não tava entendendo por que eu estava cansada. E aí eu cheguei à conclusão de que eu estava cansada porque eu tava fazendo muita força para muitas preocupações ao mesmo tempo. Porque a gente tenta normalizar o novo normal, mas assim, não é normal. No fundo da minha cabeça tem uma piscadela vermelha falando de todas as coisas que estão acontecendo, tipo assim, ah, você tem que sair na rua de máscara, você tem que lavar os seus alimentos antes deles chegarem, você tem que tomar uma série de medidas necessárias, porque tem um vírus mortal que está circulando no ar e que você pode pegar de outras pessoas. E as pessoas estão morrendo, tem muitas pessoas morrendo o dia inteiro, e tá subindo os números de Covid, desculpa, tá te engatilhando desse jeito. E não, tem crise política no país, e tem crise econômica, e não sei o quê. E todos esses problemas, a gente pode não estar pensando neles diretamente, mas eles fazem um barulho mental no fundo da sua cabeça, se você é um ser pensante, né? E além disso, somam-se os seus problemas cotidianos, e as suas tarefas, e as suas... seus problemas de trabalho, seus problemas de relação, as cobranças das pessoas e aquele esforço mínimo que você tem que fazer para viver, né? Porque viver também dá trabalho, infelizmente, ou felizmente, sei lá. Então, assim, isso exaure a pessoa. E eu só parei para pensar isso quando eu descobri, quando deu tipo 8 horas da noite, eu não conseguia olhar pra tela do computador e pensar em mais nada. Eu precisava desopilar e fazer alguma coisa que não... que me tirasse daquilo. Eu precisava de um escapismo pra fazer alguma coisa. E aí eu queria falar, se você tem alguma dica de escapismo, aceito muito, porque realmente tá complicado. Mas eu vou te falar algumas coisas que eu fiz. Então, a primeira é... eu comprei umas telas, dessas telas de pintar, sabe? E eu tenho umas tintas acrílicas, uns pincéis de sei lá quando que eu tinha, acho que 6 anos atrás, quando eu achei que eu ia ter esse hobby de pintar as coisas. E agora eu tô planejando fazer uma tela. Eu fiz um esboço e agora eu vou ver se eu consigo entrar em contato com essa coisa de pintar. Leitura também acho muito legal, mas tem vezes que realmente você não quer mais ler nada, né? Eu trabalho lendo muita coisa e pensando muita coisa sobre muita coisa, então às vezes eu só quero desligar. Mas tem uma antologia de contos fantásticos que eu comprei recentemente, que eu tô lendo aos poucos, porque contos é um negócio bom pra desopilar, porque são poucas páginas, então você pode ler poucas páginas, por dia. É a Antologia da Literatura Fantástica, que foi organizada por um povo, assim, muito desconhecido, sabe? Muito, muito simples. O Adolfo Bioy Casares, o Jorge Luiz Borges e o Silvino Campo. Silvino Campo. Que basicamente são os papas, né, da literatura fantástica na América Latina. E em 1937 eles decidiram fazer uma antologia com a literatura fantástica mundial, falando o que eles mais gostavam dessa literatura, e escolheram só contos, enfim, maravilhosos. E recomendo muito, tô lendo, tô gostando, é uma edição bonita, é uma edição que eu me dei de presente, né, porque achei maravilhosa. Mas enfim, de leitura, eu acho isso. Comprei também Durepox para fazer reparos em casa. Recomendo também, se você quiser se estressar e se sentir incompetente no século XXI, faça reparos em casa. Sempre demora muito mais do que você imagina e sempre fica bem mais ou menos, mas também acho que é uma boa distração para o seu cérebro, que está cansado. Filmes, séries. Eu assisti algumas séries, dessas assim, séries de almoço, né? Assisti a série A Duquesa, Duchess, que não é sobre realeza, tá? É sobre uma comediante que meio que faz um negócio meio autobiográfico, assim, e a vida dela... ela quer ter um filho com um ex-marido porque ela acha que a filha dela, a primeira, saiu muito bem. Então, enfim, ela quer ter um filho com um ex-marido que também casou com uma outra mulher e ela tem um namorado que é dentista. É uma comédia bem afiada, assim, fala de temas como feminismo, como política. É bem interessante, tá na Netflix. Tem um filme que bombou, né, a Enola Holmes, que eu achei um filme bonitinho, fazia tempo que eu não via um filme bonitinho, assim, né, para desopilar da cabeça. Eu achei legalzinho, sempre fui muito fã de Sherlock Holmes, não sei se as pessoas se lembram disso, mas é bem um filme Sessão da Tarde, que tem uma mensagem positiva de empoderamento de meninas, então recomendo se você quiser desopilar. De canal do YouTube, assim, eu sou uma grande consumidora de YouTube, né? Fazer o quê? E eu tenho assistido coisas muito nada a ver, mas que tem me ajudado bastante, que é sobre roupas históricas. Literalmente, são canais de pessoas que fazem ou compram, mas principalmente fazem roupas dos séculos passados, do século XIX, do século XVIII, e usam isso nos dias atuais. Então, pessoas que se vestem como se estivessem em 1884. E eu entrei nesse looping, né, do YouTube. A principal, que eu acho uma querida, maravilhosa, que eu adoro os vídeos dela, porque eles são... basicamente, ela tem uma voz muito suave, ela fica falando, aí tem uma música de fundo instrumental e aparece ela cortando tecido e costurando a mão. E é só uma coisa muito relaxante de você desligar o seu cérebro e ficar nesse clima gostosinho, de música calma e observando ela cerzer a roupa. Que é a Bernadette Banner. Sei lá, Banner, que se veste como se ela estivesse no século XIX, fim do século XIX, começo do século XX. Eu acho muito interessante, porque tem muita positividade nesse canal e nessa comunidade. O pessoal é muito entusiasmado e eles não têm vergonha do que eles gostam, o que eu acho muito... Ai, muito novo, muito satisfatório, né? Esse grupo se veste, assim, na vida real, tipo, pra fazer compras no mercado, pra esperar ônibus. E eles são bem resolvidos e são bem... são bem, assim, felizes do jeito que eles são, e é tão difícil a gente encontrar gente que está muito certa e muito feliz com o jeito que se aceitou e que acha que é isso mesmo, que, assim, dá um quentinho no coração, sabe? Ter essa segurança, absorver essa felicidade de, tipo, falar eu sou isso mesmo e é isso que eu vou fazer e bora. Eu acho que a gente tem que ser mais como o povo do historical dressing, que é o movimento deles lá. E eu acho que é isso, gente. Me deixem dicas do que vocês estão fazendo pra desopilar. Eu tô fazendo essas coisas. E até o próximo episódio. Espero que esse tenha sido um pouquinho melhor pra você. Porque pra mim, com certeza, foi. Fazer esse podcast também é uma forma de desopilar. Embora eu esteja falando comigo mesma, eu sinto que eu tô falando com outras pessoas, o que sempre é bom. Então, até!